Estamos connosco a nutricionista Mariana Chaves, hoje numa edição especial, também a pensar nas eleições norte-americanas. Mariana, bem-vinda.
Olá, Ana Filipa, como estás? Tudo bem?
Tudo, tudo. Mariana, hoje vamos falar aqui da obesidade infantil e daquilo que tem sido feito também nos Estados Unidos nos últimos anos para combater este problema.
Exato. Os Estados Unidos sempre teve os olhos postos no que trata à obesidade, sempre foi um país de referência, não é? Para nós, os maiores níveis mundiais de obesidade sempre se apresentaram nos Estados Unidos, e inclusive os números de incidência de casos de obesidade infantil. Nós sabemos também, por outro lado, que há uns anos para cá também tem sido um exemplo nos Estados Unidos as iniciativas que tinham sido desenvolvidas principalmente na administração de Obama, em que houve, Michelle Obama deixou uma grande marca no combate à obesidade infantil. Eu acho que vale a pena rever um bocadinho o que é que foi esse trabalho que foi feito e o que é que foi mantido, o que é que não foi mantido, para também as pessoas ficarem informadas sobre este ponto, que nós nutricionistas estamos sempre a querer nos informar, porque realmente os Estados Unidos neste tema estão à frente em relação aqui à Europa. Portanto, na altura de Michelle Obama, ela desenvolveu logo 4 pilares importantes. Um deles foi criar uma rede de almoços gratuitos para as escolas públicas com estándares elevados de nutrição, ou seja, garantindo que essas crianças recebiam, não era só receber alimentos, era receber alimentos de qualidade, com bastantes vegetais, com leguminosas, e reduzindo bastante tudo o que fosse comidas processadas, era basicamente as batatas fritas e as pizzas que estavam a ser bastante controladas, e a ideia era haver aqui uma estratégia para depois poder, como objetivo final, era realmente haver uma redução da incidência da obesidade infantil. Sabemos que mudanças de hábitos são coisas que demoram tempo a fazer, e, portanto, durante a administração de 2009 a 2017, aquilo que no final se conseguiu de resultados foi apenas no grupo etário entre as crianças mais pequenas é que se conseguiu ver esse valor a descer, entre as crianças com obesidade infantil, portanto, entre 2 e 5 anos, esse número de obesidade infantil, realmente a incidência desceu. Nos outros mais crescidos não se conseguiu ver, não se sabe se... Portanto, isto não acaba por não ser uma medida da eficácia, porque foram só aqueles 8 anos, não é? E sabemos que mudança de hábitos, pelo menos os estudos indicam que levam cerca de 10 a 15 anos a conseguir-se a ter algum impacto na população em geral, não é? Que são muitos casos. Mas vieram estudos que saíram nos últimos 2 anos a falar de que as crianças que tinham sido alvo deste programa de alimentação nas escolas com mais saúde, que tinham todas reduzido, portanto, em média, o seu peso e a sua avaliação nutricional era bastante melhor. Também, ainda com Michelle Obama, foi feito, aliás, ela até começou por uma plataforma que se chama Let's Move, que queria também instituir mais exercício físico, e a seguir a esta plataforma em que havia mais literacia, tanto em termos nutricionais como em termos de exercício físico, houve ali uma imagem de marca de Michelle Obama que foi, de repente, fazer todo um novo prato, como se fosse o conceito de alimentação saudável, diferente da pirâmide alimentar. Todos os países têm o seu conceito de alimentação saudável. Nós, portugueses, temos a nossa roda dos alimentos, que serve de base para explicar como é que deve ser a alimentação saudável durante um dia. E os americanos tinham a pirâmide alimentar. Com Michelle Obama, passaram a ter um prato que era dividido metade em frutas e vegetais e outra metade proteínas e cereais integrais e leguminosas, depois a gordura e a água, etc., vinham fora do prato, mas, portanto, o que interessa dizer aqui, eles deram o nome a isto de My Plate, o site chama-se plate.gov, o que interessa dizer é que houve toda uma criatividade e toda uma implementação de forma a que se conseguisse captar mais a atenção das crianças, dos pais, e se conseguisse ser mais eficiente nesta mudança de hábitos. Isto, claro que na altura teve muita controvérsia e muitas pessoas contra, mas o que é facto é que houve aqui um programa, tanto com esta questão dos almoços, como com a questão desta mudança na imagem de uma alimentação saudável e mais literacia. Depois a seguir, um terceiro pilar que foi passar a ser obrigatório mais informação nutricional nos produtos, passar a ser obrigatório nos rótulos do produto dizer que tem açúcar adicionado ou não tem açúcar adicionado, vários temas à volta disto, exatamente para o consumidor estar mais informado. E um quarto ponto que também foi feito foi continuado um trabalho sobre a eliminação da gordura trans dos alimentos. Não sei se as pessoas têm ideia, mas a gordura trans processada, portanto produzida em termos industriais, é aquilo que dá a margarina, os óleos refinados, que faz com que as bolachas cream crackers durem mais tempo no pacote, na prateleira. Isto era um trabalho que já tinha sido começado antes por Michael Bloomberg. Na altura era quem estava à frente da cidade de Nova Iorque, o mayor de Nova Iorque. Michelle Obama continua este trabalho e realmente Trump agora finaliza este trabalho, ou seja, neste momento, desde 2018, que é proibido a introdução de gorduras trans nos alimentos. A gordura trans é artificial, porque existe de outra maneira, mas portanto nos produtos comercializados e produzidos nos Estados Unidos não têm gordura trans. Não sei se as pessoas têm ideia disto, porque, por exemplo, na Europa... existe um limite, mas não está completamente banido. Existe um limite a partir do qual até foi estipulado agora em 2020, que no máximo 2% da gordura do produto pode ser gordura trans. E à partida, a Organização Mundial de Saúde quer que em 2023 haja completamente a erradicação das gorduras trans de todos os produtos. Mas é importante falar nisto porque quando em termos nutricionais olhamos para os Estados Unidos, olhamos, claro, por ser muitas vezes um mau exemplo em termos de obesidade, mas também temos que olhar por ser um país que tem muita iniciativa, que canaliza muito também a parte financeira para que haja esta mudança de paradigma neste país. Quando mudou a administração para a administração Trump, houve aqui várias coisas que acabaram por cair por terra, como sendo esta questão dos almoços gratuitos para estas crianças com um elevado valor nutricional. A questão da redução de sal dos produtos também tinha sido posta na administração Obama e foi retirada. Mas mais do que isso, este nosso site, choosemyplate.gov, realmente teve toda uma remodelação. Quase não encontramos lá informações que tínhamos na antiga administração. Infelizmente isto é sempre assim, não é? Não é exceção para os Estados Unidos. Quando se muda a orientação política, muitas coisas se mudam e às vezes é pena porque voltam um bocadinho à esteca zero. Neste momento temos um site que também muito bem construído, mas mais para o profissional de saúde, com muita informação técnica e talvez não tanto direcionado para a obesidade infantil, mas continua a ser uma ferramenta. É importante percebermos que, neste momento, não é uma prioridade nos Estados Unidos a obesidade infantil. Não sei se as pessoas têm ideia, mas em janeiro deste ano, o Ministro da Agricultura desta administração veio dizer que poderiam ser repostos os leites com sabores nas escolas. Nós não temos muito isto em Portugal, porque o nosso leite, em regra, é leite simples ou leite com chocolate, mas eles lá têm muito leite com sabores e que têm açúcar adicionado para dar esses sabores, para além dos corantes. E, portanto, foi uma coisa que tinha sido retirada na outra administração e agora foi reposta em janeiro deste ano, disseram. Poderiam repor esses produtos nas escolas e a quantidade de vegetais poderia ser reduzida. O que para um nutricionista isto é uma facada no peito, porque na realidade custa tanto mudar hábitos. Há sempre uma parte da população que é contra porque não quer saber da alimentação saudável, porque não quer saber da questão da obesidade, porque gostava de ver dos pratos mais cheios e com mais batatas fritas, e de repente conseguiu-se durante anos construir isto e agora de repente aos bocadinhos vai-se voltando atrás, pronto, e a fatura há de vir mais tarde, porque a mudança de hábitos não se faz em 4 ou 8 anos, faz com muitos anos.
Aliás, Donald Trump nunca escondeu de forma mediática aquilo que ia também consumindo. Ele não é um exemplo de alguém que escolhe uma alimentação muito saudável. Aliás, nós fomos também dando conta disso ao longo desta administração, daquilo que Donald Trump ia comendo, muito à base de refrigerantes, batatas fritas, hambúrgueres, isso fez notícia também, e na altura também se falava dessa questão da influência que a alimentação de Donald Trump podia ter nas pessoas que o acompanhavam, e esta questão da reversão desse programa de refeições saudáveis nas escolas também fez notícia, portanto é perceber o que vai acontecer, se Donald Trump continuar, obviamente no poder, acredito que vai continuar também esta questão desta reversão deste programa saudável. Se Joe Biden for o próximo presidente dos Estados Unidos, enfim, é possível que isto também mude, Mariana.
Pois, isso era uma grande esperança. Para os profissionais de saúde, eu acho que isso era uma mais-valia, porque um trabalho quando é muito difícil arrancar, e uma vez que foi arrancado, agora tudo bem que estagnou, mas ainda pode piorar, é isso que tem que se pensar. Isto ainda pode ir mais longe, não é? E realmente tem que se ter respeito pela saúde das pessoas e pela alimentação. Um nutricionista não pode nunca defender de outra maneira.
Vamos esperar para saber o que vai acontecer. A Mariana Chaves é nutricionista e está sempre connosco no Aprender a Comer, hoje nesta edição especial também olhar para as eleições e para a realidade norte-americana. Mariana, obrigada. Até para a semana.
Até para a semana, Ana Filipe. Obrigada.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.